Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati. Roteio da sessão ordinária, 15 de março de 2021. Havendo o número regimental de vereadores presente, declaro aberta a presente sessão e peço ao vereador Osmar Puch da Rocha que faça a leitura de um versículo da Bíblia. Solicito ao secretário Edson Max Lopes que faça a leitura da ata do dia 8 de 3 de 2021 da sessão extraordinária.
Estado do Rio Grande do Sul, Câmara de Vereadores de Itati, sessão extraordinária, presidente Jorge Triste, segundo secretário Giovanni Chaves da Silva, ata 5 de 2021. Aos dois dias do mês de março de 2021, reunidos-se nas dependências da Câmara de Vereadores de Itati, os seguintes vereadores: Jorge Triste, Giovanni Chaves da Silva, Osmar Bruxo da Rocha, Jairo Roberto Torres de Bittencourt, Paulo Meyer Carcuchista, Reginaldo Oliveira Kinevitz, Silvano Cássio de Borba e Sidney da Silva de Souza. Havendo o número regimental de vereadores presente, é declarada aberta a presente sessão. Fez a leitura de um versículo da Bíblia o vereador Jorge Triste. A ata do dia 1º de 3 de 2021 foi aprovada por unanimidade. Expediente. Atestado. Edson Marcos Lopes. Ofício 01-2021. Ofício 054-2021. Convocação da sessão extraordinária. Número 02-2021. Projeto de lei 11-2021. E projeto de lei 12-2021. Declaração. Apresentação, relatórios da saúde. Passou para a ordem do dia. Projeto de lei número 11/2021 autoriza a aquisição de vacinas para o enfrentamento da pandemia do COVID-19. Discutido pelos vereadores Giovanni Chaves da Silva, Osmar Bruce da Rocha, Jairo Roberto Torres de Bittencourt, e este projeto de lei foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 12/2021 retifica o protocolo de intenções firmada entre municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para o combate da pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área de saúde. Este projeto de lei foi aprovado por unanimidade. E não havendo mais nenhum vereador a usar do espaço, o presidente declara encerrada a sessão, do que para constar foi digitada a ata. Eu, secretário, subscrevo juntamente com o presidente e demais colegas.
Coloco a ata de número 05 de 2021 em discussão. Nenhum vereador para discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovada por unanimidade. Solicito ao secretário Edson Marques Lopes que faça a leitura do expediente. Não havendo nada no expediente, secretário, agradeço os trabalhos e logo já passamos para o espaço de líder de bancada, por 20 minutos, para fazer uso da palavra líder.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra o vereador Gilvani, líder do MDB.
Senhor presidente, colegas vereadores, assistência, a comunidade que nos assiste, a do Vale Web TV que transmite, quero usar esse espaço presente para fazer uma exclamação e vou ler do meu telefone porque é um pouquinho extenso, mas que é de coração. E sobre o momento que a gente está vivendo mundialmente, no estado, municípios e no nosso município também. Vou ler para que as pessoas se sintam homenageadas com essas palavras. Mais um tempo para refletirmos sobre nossas ações, nossos comportamentos, nossas atitudes. No atual contexto histórico, um inimigo silencioso e letal está ceifando vidas dias após dias. Mas eu me pergunto, o que de fato, de concreto, está sendo feito para vencermos essa batalha contra a Covid? Contra essa guerra brutal, sem piedade, que mata sem fazer distinção de classe social, raças, crenças, cor partidárias. Nos tornou iguais a ter... E o ser não faz acepção. As perdas são irreparáveis, mas há algo que podemos fazer para coibir essa disseminação viral. É preciso coragem para tomar decisões pontuais e cirúrgicas. Isolamento, não há mais como admitirmos mais vidas partindo sem sequer podermos nos despedir dignamente. Nossas armas, álcool gel, água, sabão e o isolamento. Tristeza, impotência e dor por assistir sem ter o que fazer, assistindo pessoas no mundo inteiro e principalmente no nosso município, nas nossas comunidades, morte de amigos, de conhecidos e até parentes sem poder fazer nada, impedido de dar um abraço aos que ficam. Minha solidariedade às famílias que perderam seus entes queridos, amigos leais e queridos, que não pude estar presente para dizer do meu pesar e do quanto sinto. Empatia é se colocar no lugar do outro. Estou aqui com muita tristeza e dor para estender meu abraço a todas as pessoas que sofreram e estão temerosos por estarem com pessoas infectadas, na esperança de um leito para quem está lutando para. Somos sobreviventes dessa guerra. Imploro a todos, se cuidem. Fiquem em casa. A única maneira de não proliferar o vírus. Espero que os responsáveis se conscientizem da importância da vacina a todos. Meus sentimentos a todos que estão sofrendo pela perda de parentes, de amigos e por todas as perdas. A vida é o presente mais valioso que Deus nos deu. O homem, ser humano, o cidadão, o amigo das famílias. Giovanni Chaves se solidariza com a dor, o sofrimento e a perda das vidas humanas. Deus conforte e nos dê sabedoria para atravessarmos esse deserto. Muito obrigado, presidente. Era uma das palavras que eu queria deixar para a nossa comunidade. E temos que se cuidar cada dia mais. E o cuidado, gente, não está no outro, está em cada um de nós. Nós cuidando, estamos cuidando das nossas famílias, dos nossos entes queridos, das pessoas que a gente gosta e da nossa comunidade. Muito obrigado, presidente.
Obrigado ao vereador Giovanni por esta mensagem colocada no seu espaço de líder. Isso serve para nossa população, do nosso município, para a nação brasileira refletir sobre suas atitudes, sobre suas ações diante dessa pandemia. Temos muitas vidas ceifadas. por esse vírus maldito. Cabe a cada um de nós refletir e ter o bom senso e manter o isolamento, manter aquilo que os órgãos da saúde prevê para que seja melhor para cada um de nós e nossa família. A palavra está à disposição dos líderes de bancada.
Essa palavra.
Com a palavra, o vereador Jairo, líder do PDT.
Senhor presidente, com a sua autorização, cumprimentar meus colegas vereadores, a nossa secretária, sempre nos ajudando aqui, a TV, Rádio Web TV também, sempre nos passando nossos programas aqui, a nossa live da Câmara de Vereadores, mostrando nossos trabalhos. Também venho aqui dar uma continuação ao que o vereador Giovanni falou, que ele leu. Muito bonita a sua explanação, meu vereador. E quero dizer ao povo que está em casa que muitas vezes até é difícil a gente olhar a televisão, então a gente está vivendo um momento crítico. A gente olha, a gente diz, ah, é toda a vida a mesma coisa, é toda a vida a mesma coisa. Mas a gente tem gente do Itati aqui. Hoje mesmo ainda vi uma postagem da Veridiana aqui, do Jaime, ela postando e agradecendo a Deus, porque há poucos dias a mãe dela veio, fez uma live, agora o pai dela voltou, o Valdeci também. A esposa do seu Valdeci está ainda internada, se Deus quiser vai voltar com saúde, a gente está esperando por isso. Então a gente sente na carne quando vizinhos da gente, pessoas conhecidas, pessoas queridas da gente, vão para o hospital e infelizmente hoje as pessoas saem de casa e não se sabe se vão voltar. Um pai, uma mãe, qualquer pessoa, um parente, não sabe se vai ver mais aquela pessoa. No momento que foi para lá, foi entubado, se chegar a faltar, não se vê mais. Aquela pessoa vem num caixão lacrado. Isso é muito triste, gente. Vamos botar na cabeça, vamos deitar no travesseiro e orar por cada um de nós. Eu tenho um colega meu aí, colega de nós todos, o José Antônio, foi guarda do Sicredi aqui. O rapaz tem a minha idade, 53 anos, com a vida toda por a frente. Começou a sentir umas dores e foi para o hospital e não voltou mais. Está lá no cemitério. Então vamos parar com politicagem, porque infelizmente parece que todo mundo vê a coisa com política. Vida não tem preço, não é política. Vida é diferente, é ser humano. Aqui não tem sigla partidária. Acho que temos que parar com isso, parar de fazer politicagem em cima da saúde. Saúde é um troço sério. Eu acho que qualquer um de nós se solidariza por o próximo. E nós vivemos no interior, aqui todo mundo conhece todo mundo. Quando a gente vê, vá, fulano foi para o hospital, olha que coisa triste, tu não sabe se vai voltar. E é um amigo teu. E assim pode ser um parente teu, um filho, sei lá, uma mãe, um pai, um avô. Isso é tudo muito triste. Então vamos botar na cabeça, gente, vamos fazer a nossa parte. Ah, tem gente que diz, ah, parar o comércio, claro que não pode parar. Todo mundo tem que ter o seu sustento, o seu trabalho. Mas vamos agir de maneira séria, com consciência. Vamos fazer os nossos trabalhos. Mas pensar no próximo. Porque no momento que eu estiver me cuidando, eu estou cuidando do próximo. Então, é muito sério, sim, essa doença, minha gente. Itati está de parabéns, Terra de Areia está de parabéns, Três Forquilhas, eu acho que o pessoal da saúde, a gente sempre fala muito no pessoal da saúde, mas eu acho que é um todo, é um conjunto. O pessoal que trabalha no supermercado também está se expondo. Né? A saúde, claro, está direto na linha de frente. Então, vamos respeitar, vamos ajudar essas pessoas da saúde. Vamos nos ajudar, vamos valorizar a vida. O dinheiro é bom, mas não adianta ter dinheiro no bolso. O José Antônio deixou duas casas, não sei mais o que lá, o que que adiantou? Ficou para os parentes, e aí? A vida dele foi. Então não adianta nós ter dinheiro no bolso e estar no cemitério. Então vamos se conscientizar, vamos botar na cabeça que isso tudo vai passar, se Deus quiser. Seria isso, presidente, muito obrigado.
Obrigado ao vereador Jairo pelas palavras, pela conscientização. E a palavra continua à disposição dos líderes de bancada. Nenhum líder mais querendo fazer uso do seu espaço. Nesse momento, nós passamos para a ordem do dia. Aliás, regime de urgência, mas como não tem nada nas pastas, né, vamos direto para a ordem do dia. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati. Pedido de providência de número 02 de 2021. Autor, vereador Edson Marques Lopes, entrada 1 de 3 de 2021. Senhor Presidente, o vereador que esse subscreve requer a Vossa Excelência que nos termos regimentais seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal o seguinte pedido de providência. Que o Poder Executivo Municipal de Itati, através da Secretaria Competente, viabilize a recuperação da praça da Escola Gonçalves Dias, na localidade de Linha Bernardes. Está em discussão o pedido de providência. Nenhum vereador vai discutir a matéria, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade o pedido de providência de autoria do vereador Edson Marques Lopes. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati. Pedido de providência de número 03 de 2021. Autor, vereador Jair Roberto Torres de Bittencourt. Entrada 1 de 3 de 2021. Senhor Presidente, o vereador que este subscreve requer a Vossa Excelência que nos termos regimentais seja encaminhado ao Poder Executivo o seguinte pedido de providência. Que o Poder Executivo Municipal de Itati, através das secretarias competentes, viabilize a construção de uma parada de ônibus em frente ao posto de saúde municipal, na sede do município. Está em discussão o pedido de providência.
Quer discutir, senhor?
Para discutir a matéria, o autor da matéria, vereador Jairo.
Senhor presidente, venho discutir essa matéria, um pedido meu, para que saia uma parada de ônibus em frente ao nosso posto de saúde, pois vejo de muita importância, de grande valia, porque muitas vezes a gente veja ali dia de chuva, sol quente, mães com criança no colo, e não tendo onde sentar e se abrigar. E às vezes o ônibus passa e eles estão sentados na área, quando vejo já passou o ônibus. Então, eu acho que era muito importante a construção de uma parada de ônibus ali, para todas as pessoas que ali se fazem presente no posto, que é um lugar de bastante fluxo. Então, como eu estou quase todo dia no posto de saúde ali, eu vejo o trabalho daquelas pessoas, tem que ficar às vezes no sol quente e à espera de um ônibus. E se tiver uma parada, sempre tem um banquinho, ela se torna mais confortável. No dia de chuva também. Então, eu acho que é importante e eu pediria que votasse a favor desse pedido de providência, que não é para o Jairo vereador, é para toda a população de Itati.
O pedido de providências continua em discussão. Nenhum vereador quer discutir a matéria, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade o pedido de providência de número 03 de 2021, de autoria do vereador Jair Roberto Torres de Bittencourt. Não havendo mais nada na ordem do dia, passamos para explicações pessoais para os senhores vereadores. Com a palavra, vereador Osmar Puxo da Rocha.
Senhor presidente, supervisão, cumprimentos colegas vereadores, nossa secretária da casa, os belos trabalhos que vem fazendo, também a TV Web, que faz a transmissão, a Clube do Povo, que está trabalhando em prol dessa comunidade. Hoje venho aqui com tristeza que a gente, na minha localidade, perdemos duas pessoas muito queridas. Pessoas decentes, pessoas trabalhadeiras que trabalharam a vida toda. E hoje nós perdemos. E mais triste, a gente não poder dar um abraço para um familiar. Onde o meu vereador falou, nós perdemos o seu Inácio e o conhecido Zé, o Zé do Banco, que para mim foi surpresa muito grande. Quero deixar meus pesares aos familiares do seu Inácio, da família Farias, da Costa do Morro, uma família muito grande, não vou citar nomes, mas é uma pessoa, em nome do Zé, que trabalhava em prol dos agricultores, muitos trabalhando com açúcar, muitos ajudando os agricultores, atendendo as tendas, as nossas tendas à beira da Rota do Sol. Então eu sinto uma perca muito grande por essa maldita doença. Também não podia paralisar a nossa saúde. Todos os setores de saúde, Itati, Três Forquilhas, principalmente Terra de Areia, que está assim, ó, muito de parabéns para o pessoal da saúde, atendendo dia e noite. Eu escutei o prefeito Aloysio hoje de manhã, para ele e o seu Oswaldo, dando as mãos aos seres humanos, que já não sabem mais o que fazem. Então eu peço para cada um de nós, temos que se cuidar. Nós se cuidando, nós vamos cuidar do próximo. E nós temos que dar uma estancada. Como ele falou, não tem como mais levar. Se sai dois, entra quatro. Dois vai ficar sem oxigênio, sem poder ser atingido. Olha que ponto nós chegamos. E não tem para onde mandar mais. As UTI, Torres, Tramandaí, Osório, Santo Antônio, Porto Alegre, estão todas ocupadas. Então, o que é que resta para nós se cuidar? Quase os empresários estão quebrando, com certeza. Tem muitos empresários quebrando. Dá dó. Mas vamos ver, pessoal. A nossa vida é a coisa mais importante que nós temos. Não adianta nós ter 10 propriedades, 10 carros zero, 10 caminhões e não ter a nossa vida. Então, trabalhar, eu acho que nós temos. Todos temos que trabalhar. Nós podemos trabalhar com cautela, seguir o protocolo, usar a máscara, usar o álcool gel, ter o máximo de distanciamento. Quando ir no mercado, e um da família, não levar filho, não levar irmão, não levar esposa, ou ir a esposa ficar o marido, e um da família no mercado, já vai com a lista pronta, para quanto mais rápido fazer as compras, eu acho melhor. E sempre prevenindo, sempre com máscara e álcool gel. É a nossa defesa que nós temos hoje. Então, com muita tristeza, hoje estou aqui fazendo desabafo, para nós temos que se cuidar. É lamentável, né? E agradecer a todos da saúde que estão enfrentando aquela linha de frente lá, todos os dias, toda hora, chegando um, liberando o outro. Então, parabéns à saúde e boa fé, e Deus abençoe a todos. Era isso, presidente.
A palavra continua à exposição, senhores vereadores, para explicações pessoais.
Peço a palavra, senhor vereador.
Com a palavra, o vereador Reginaldo.
Boa noite a todos. Senhor presidente, com a sua licença, cumprimento a todos os nossos colegas, a rádio, a quem nos está assistindo, a TV, nosso secretário, sempre cansado. Pessoal, eu sou vereador pela primeira vez, não usei essa tribuna ainda até agora, mas hoje me senti na obrigação de usar essa tribuna. Estou bastante emocionado e aborrecido, muito triste. Fechei hoje da manhã, fechei as portas do meu boteco. Fechei. Como o vereador Rocha falou agora há pouco, que muitos empresários quebraram, vão quebrar, talvez seja verdade mesmo. Talvez muitos vão quebrar. Mas nós temos que pensar o seguinte, minha gente, que nós estamos vivendo, por enquanto, num município rico. Nós aqui somos ricos. Nós plantamos ao redor de casa e nós sobrevivemos. Tudo que nós plantar aqui, nós colhemos. Nós vamos tirar o sustento para nossas crianças, para nossos filhos. Agora não vai me adiantar. Não vai me adiantar para mim, como tendeiro, como vereador, como um pequeno empresário que sou. Não vai me adiantar para mim eu passar a pandemia. Passei a pandemia. Comprei, como eu troquei o carro, comprei mais uma propriedade. Mas perdi minha esposa. Perdi o filho meu. Que Deus me perdoe. Isso não pode acontecer. Então, por isso, eu tomei a iniciativa. Eu tomei a iniciativa. Fechei a minha tenda. Peço desculpas aos meus colegas tendeiros e aos meus fornecedores. Sei que eles precisam de vender. Sei disso. Só que não fechei a minha tenda agora porque eu sou vereador. Porque eu tenho esse salário. Não. Eu fechei minha tenda já o ano passado, quando começou, deixei por 4 meses fechado. E graças a Deus, eu digo para essa casa, não faltou nada para meus filhos, nem para minha esposa. Sobrevivemos bem. Então eu deixo aqui nessa casa um apelo. Um apelo aos nossos tendeiros. Nossos tendeiros, nossos amigos, nossos companheiros. Agora vem o inverno. É uma época fraca de vendas. É uma época ruim de vendas agora. Mas é a época que o vírus se fortalece. Porque ele é do frio. Ele vem agora. E agora, nossos companheiros, nossos amigos, nossas amigas, agora é a pior época para nós pegar esse vírus. Por que que eu digo que é a pior época? A nossa situação da saúde do nosso Brasil nunca foi boa. Nunca foi boa. Tá? Mas estava levando. Só que agora chegou no colapso. Não adianta nós tentar tapar o sol com a peneira. Não temos leito, minha gente. Não temos leitos. Infelizmente, mas não temos. Então, novamente, peço desculpas aos meus colegas, peço desculpas aos fornecedores, peço desculpas e também a compreensão dos colegas tendeiros, que quem puder, eu acho que todos podem, vamos privilegiar a vida, minha gente. Vamos dar valor para a vida. Por que nós não aproveitar agora esse momento e nós viver com a nossa família? Vamos viver com a nossa família. Vamos ficar dentro de casa olhando desenho com as crianças. Ou vamos para o morro. Vamos para qualquer lugar que seja só a família. Uma residência fechada em casa. Vamos aproveitar, porque daqui a pouco nós temos com 60 anos, o que adianta? Temos um monte de coisa. Mas vai estar faltando aquele pedaço. Então eu tomei a iniciativa como tendeiro, como dizia o meu avô, um botequeiro de 11 anos, eu já estou de 10 para 12 anos, na beira da estrada. Fechei. Não sei se vou abrir no final de semana ou não, não tenho ideia de abrir, porque nós não temos recurso. Nós não temos recurso. Eu não quero ver uma pessoa que eu amo, que nem perdi agora, poderia citar muita gente, mas vou citar o companheiro Zé. O Zé me vendeu açúcar por vários anos, agora, há 20 dias atrás, um mês atrás, ele esteve com o irmão dele lá na tenda comigo, levando milho verde, comprei milho verde do irmão dele o verão todo. Teve lá, brinquemos, boguemos. Agora, o que aconteceu com o nosso amigo? Um cara forte, bom de saúde, não resistiu. Senhor presidente, muito obrigado, colegas vereadores, obrigado a todos. Desculpa se as minhas palavras não foram o que talvez alguns queriam ouvir, mas eu falei com o meu coração. Muito obrigado a todos.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores para explicações pessoais.
Essa palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Gilvani.
Senhor presidente, volto a essa tribuna para dar minhas condolências à família Farias, da Costa do Morro, na qual no último sábado não resistiu e nos deixou, uma pessoa de muitos amigos, mas que esse vírus tirou ela de perto de nós. E tantos outros que a gente podia citar aqui, pessoas próximas de nós, só na Costa do Morro, se eu não me engano, são quatro, que cinco, vereador Jair, que nos deixou. Então, a emoção do meu amigo Reginaldo, do Toquinho, é de se pensar assim, e é muito bem-vinda, Toco, porque temos que pensar no nossas, na nossa esposa, nossos filhos, principalmente, e que não é um... não é uma pessoa de fora que vai vir transmitir para eles. De repente pode ser a gente. Então temos que se prevenir, sim. E é um ato muito, muito bonito. Quando se fala de família, eu também fico emocionado. Então, tenho as minhas condolências, Toco. E temos que pensar mesmo exatamente como o senhor explanou aqui para a nossa comunidade. Também quero dizer, pedir, juntamente com o pedido do meu amigo vereador Jamanta, da pracinha lá da Linha Bernardes, que o Poder Executivo e Executivo arrume aquilo lá, revitalize, porque há poucos anos atrás a gente estava inaugurando aquela obra, a obra lá, e hoje precisa de uma revitalização para aquelas crianças terem um entretenimento. E junto com aquela comunidade lá, junto com aqueles brinquedos, revitalizar também o da Costa do Morro, que é o mesmo projeto e ele está também em decadência também, porque fica no tempo, então estraga o balanço, estraga o que as crianças usam mais, os balanços, o escorregador, que faça esse reparo já, aproveite e já faça nas duas localidades, que é para nossas crianças terem aonde brincar, aonde passear. E eu sei que tem um monte que usa esses espaços. Principalmente as minhas também, usam bastante. Quero também falar para meus amigos, colegas, que na última sessão eu vim aqui explicar para a comunidade o meu voto contrário às demissões. Demissões, essas que obteve no município. E os vereadores que assim usaram da tribuna, que eles expliquem o voto deles. Não precisa criticar o meu voto, porque eu não vim criticar o voto deles, se foi a favor ou contra. Eu vim aqui explicar o meu. Então, no momento que eles usaram essa tribuna, foi crítica ao vereador. Então, que eles venham aqui e explicam e mostram para a comunidade o voto que foi favorável à demissão. Só isso que eu peço para os colegas vereadores, para que não fique esse disque-disque aí. E eu sou um vereador aqui nessa casa que sempre vou, se eu votar favorável, votar contra, vou vir aqui e vou explicar por quê. E era isso, presidente, era isso, colegas vereadores, era isso, comunidade, e até a próxima sessão, e se cuide. O melhor cuidado é com nós mesmos, está em nossas, nossas mãos. Muito obrigado, presidente.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores para explicações pessoais.
Essa palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Jairo.
Senhor presidente, volto a essa tribuna, agora sim para falar em especial à comunidade de Costa do Morro. Peço para a nossa comunidade que tenha muito, mas muitíssimo cuidado, porque, como falaram aqui, Costa do Morro, no município, foi o lugar que mais foi atingido com mortes por essa doença, Covid. O vereador falou 4, eu fiz sinal para ele que era 5, vereador. Eu vou citar o nome das 5 pessoas. A dona Cláudia, mãe da Costa do Morro. A dona Eli, mãe do Cristiano lá. Farias também. O seu Inácio. O seu... O irmão da dona Zilda ali, o seu... Agora me fugiu o nome dele. Vizinho do Lenor ali. O seu Odécio. Obrigado, vereador. O seu Odécio e agora o Zé. Então a comunidade do tamanho da Costa do Morro já perdemos 5 pessoas por Covid. Então é um sinal, a vereadora que pede, isso é um sinal de alerta, que talvez esse vírus ele se alojou, digamos assim, naquela comunidade. Então que cada um cuide do próximo. Porque se não me engano foi 7 mortes no município de Itati e 5 foram na Costa do Morro. Então, está complicada a nossa comunidade e eu peço para cada um encarecidamente que cuide. Cuidando de si, cuida do próximo. E também queria mandar minha solidariedade a todos os parentes e familiares dessas 5 pessoas que aqui citei, porque eu acho que a pior perda é a perda de um familiar. E também quero louvar a atitude do nosso vereador aqui, Reginaldo Toco. Pela atitude, vereador. Que alguns que possam fazer isso, que façam também. A gente não pode dizer para fazer, que cada um sabe das suas condições. E quem pode fazer, que o faça. É o que a gente sempre fala nos comércios. Quem pode, fica em casa. Quem não pode... Né? Cada um tem que dar o seu sustento, mas às vezes tem maneiras diferentes, né? Então, se a gente ia no mercado com 2, 3, 4 pessoas, vai só um. Então, vamos cuidar do próximo. E assim é o comércio. Quem tem condições de fechar, porque as tendas no inverno realmente não rendem muito, mas tem aqueles que são obrigados a ficar abertos, que fiquem cuidando, tomando todos os cuidados com máscara, com álcool gel, cuidando do próximo, não chegando muito próximo. Então, a gente se torna repetitivo aqui, mas é importante, pessoal. É importante, porque no momento que a gente tiver um parente da gente no hospital que não tiver um leito, aí a coisa pega. Teve aquele comercial, não sei se vocês, provavelmente alguém viu, uns empresários dizendo que não podia fechar porque por causa das finanças, isso e aquilo. Quando o médico virou, era 3 da família dele, mandou ele escolher quem é que ele ia salvar. E esse empresário, o que que fez? Ah, mas eles são minha família. Aí é que tá, quando o sapato aperta no teu pé, a coisa é diferente. Então não vamos deixar esse sapato apertar, vamos nos cuidar. Vamos nos prevenir. E aí sim, amanhã ou depois vamos se abraçar, vamos tomar cerveja, vamos para a festa, vamos para um baile. Agora não é o momento. Então, eu peço encarecidamente para todos que se cuidem, cuidando de si e do próximo está cuidando de si mesmo. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores para explicações pessoais. Nesse momento, eu passo os trabalhos da mesa para o nosso vice-presidente, vereador Osmar, e farei uso da tribuna. Senhor presidente, colegas vereadores, nossa funcionária Adriana, também ao pessoal da TV Web, a todos os que estão nos assistindo por essa live, todos os ouvintes, parabenizo a Rádio Clube do Povo também pela a dedicação e o compromisso com a verdade que tem feito com o nosso município, prestando um belo trabalho à Rádio Clube do Povo. Escutando os relatos dos colegas vereadores, a sociedade que nos assiste ou que após vai assistir essa live, vai entender, cada um de nós estamos representando uma localidade, estamos representando o município, a gente sabe que temos uma liderança. Então, escutando os relatos dos colegas vereadores, é importante que a comunidade preste atenção, tenha consciência nas suas atitudes. Quanto vale uma vida? Tem preço? Será que tu daria o teu carro novo na garagem para salvar o teu filho? Ou tu daria dois? Ou três? Ou quantos tu pagava por uma internação na UTI nesse momento para colocar o teu pai lá? Ou teu filho? Ou alguém da família? Não adianta dinheiro nesse momento. Não há leitos. A vida não tem preço, como foi relatado pelos colegas vereadores. A situação financeira se dá um jeito. Vejo muitas pessoas no nosso país, no nosso estado, fazendo esse tipo de manifestação que foi feito ontem. Não é possível que a nossa sociedade, numa época dessa, de pandemia, de tantas vidas sendo levada por esse vírus, e a nossa sociedade, a nossa nação brasileira, vai fazer protesto ainda, vai reivindicar trabalhos. A gente sabe a necessidade dos empresários, mas já diz empresários. Eu não vejo a população, o empregado lá fazendo protesto. Que ele sim é o prejudicado, que perde o seu emprego. Mas antes perder o emprego e ter a vida. Tem uma frase dita, não sei por quem, que diz assim: eu não fui trabalhar, perdi meu emprego. Deixa esses loucos ir trabalhar, porque amanhã ou depois eu vou ter o emprego deles. Eles vão ser ceifados por vírus. Então, gente, vamos refletir, vamos parar de jogar a culpa no próximo. Não vou nem citar na política ou nos governantes. Que o cidadão, nós, temos sempre aquele dom de sempre achar um culpado para a situação. Quando muitas vezes nós mesmos somos os culpados. E esse vírus, ele só é forte por causa de nós. Nós é que damos vida para ele. Porque se nós cortar a corrente dele, ele é ceifado, ele morre, ele não passa, ele não tem vida própria. Ele precisa que nós damos vida para ele. E a população tem que ter essa consciência de que nós não podemos ficar transmitindo esse vírus, dando vida a esse vírus, porque pensamos na situação financeira. Mais uma vez eu digo, quanto vale uma vida? É essa a minha mensagem sobre essa pandemia, sobre as pessoas que perdemos já em nosso município, municípios vizinhos, não vou citar nome, mas tem várias pessoas já ceifadas dentro do nosso município e arredores, amigos, até familiares, pessoas internadas, situações que a gente veja nas redes sociais, é só abrir e ver mais uma postagem de luto e luto. Então, gente, vamos refletir um pouco. Vamos pensar na vida. Quanto, vereador Giovanni, às colocações do senhor sobre a nossa votação dos 8 vereadores que votaram a favor ao congelamento dos funcionários e não a botar eles para a rua, como foi colocado aqui, ninguém votou contra, nós votamos a favor um congelamento, para que, isso até já foi falado nessa tribuna, achei que nem voltava mais esse assunto em pauta, mas, como foi colocado, eu tenho que, mais uma vez, explicar ao senhor vereador, que eu acho que o senhor vereador até tem consciência e sabe muito bem do que foi votado aqui nessa casa. O senhor votou contra, com todo o direito que tem como vereador. Por isso que nessa casa nós temos 9 vereadores. Todos os vereadores, eu tenho certeza, que têm a vontade de fazer o bem para o município. Mas isso não quer dizer que não tenha um voto contrário, que não pense diferente. Ou então analise o projeto diferente do que ele é. Então, por isso, o senhor tem toda a autonomia de fazer o seu voto contra. Mas tivemos 8 a favor. A favor a um congelamento. A favor ao nosso funcionário. Digo isso por quê? Porque todos sabem que a seletiva que foi feita no ano passado está vencendo. Já venceram vários e vão vencer todos. Um ano. Quando foi votado esse projeto lá na seletiva, para a contratação desse pessoal que veio nessa casa, o projeto diz assim, é válido por um ano, podendo ou não ser renovado por mais um ano. Fica a critério do prefeito. Nós já assinamos aqui. Então, a gente conversou com o executivo, com os colegas vereadores, achamos por bem esta saída, uma saída para ajudar o nosso funcionário, porque ele não seria desligado, ele não, ou talvez o senhor entenderia que o prefeito tinha que renovar o contrato de todos os funcionários da seletiva? Imagina só, nós, com todos esses relatos que dissemos agora, com o colega vereador Reginaldo, dizendo que fechou seu próprio estabelecimento. Mas nós vamos querer que o prefeito mantenha todo o cargo efetivo da seletiva, pagando salários e mantendo todos dentro da prefeitura, dentro das suas secretarias, ou pagaria os salários mantendo os funcionários em casa. Com que argumento o prefeito possa assinar um decreto para fechar comércios, para manter isolamentos, se o órgão público não daria o exemplo? Se o senhor fosse prefeito nessa situação, vereador Gilvani, o senhor contrataria todos os funcionários novamente? Ou o senhor desligaria eles todos? Ou o senhor votaria conosco esse congelamento, assegurando os funcionários, né, que vale a seletiva, que eles permaneçam com a validade dessa seletiva, que a esperança é que dentro de 1 mês, 2 meses, 3 meses, que passe essa seletiva e tudo volta ao normal. Parabenizo muito aos nossos funcionários, aqueles que estão trabalhando lá e aqueles que estão aguardando a sua vaga posterior. Que entenderam a situação dessa casa, que entenderam os 8 votos dos colegas vereadores.
Não seria justo nós fazer todo esse pronunciamento que foi feito nessa tribuna sobre essa pandemia, sobre as restrições, e nós contrataria tudo novamente, os nossos funcionários, fazia validar a seletiva por mais um ano, sabendo que não temos aulas presenciais, não temos a creche funcionando, a Secretaria de Obras também teve que reduzir pessoal. Por quê? Porque nós estamos em bandeira preta. Porque nós temos um regimento, um protocolo para seguir. Não é porque é órgão público que pode se contaminar. Aí pode ter o efetivo total. Se diz que tem que ter 50% de funcionários numa fábrica, no mercado, qualquer situação, a prefeitura é para estar 100%. Não seria justo também. Então, eu agradeço muito aos colaboradores do nosso município pela compreensão que teve sobre nós, vereadores dessa casa, que votaram esse congelamento e deixando a validade da seletiva, que amanhã ou depois possamos reenquadrar novamente no serviço público, sendo que tinha aquela seletiva a validade para que continue. Ou, se não, seria desligado e só uma próxima seletiva quando seria feito. Então, eu acho que essa casa, os colegas vereadores, votaram com consciência, votaram naquilo que é melhor para o nosso funcionário e que é melhor também para a nossa sociedade. Talvez vão dizer, ah, mas melhor para o funcionário, agora temos 30 dias sem salários, 60 dias sem salários, talvez vai ficar alguém também, mas tem a validade da seletiva, amanhã ou depois, é a situação do nosso colega vereador, Reginaldo. Ele não fechou a tenda para sempre, ele fechou a tenda num período. Então, se nós estamos exigindo dos comércios, dos outros isolamentos, nós temos que dar o exemplo. O órgão público também está exemplo. Então, essa casa fez por muito bem votar esse congelamento. E parabenizo os colegas vereadores que votaram dessa maneira. Por quê? Acredito que os colegas vereadores tiveram a convicção que é a saída no momento. Não que isso se estenda por muito tempo. Mas é a saída do momento. Gente, nós estamos atravessando uma pandemia, uma crise. Foi relatado por todos os colegas vereadores que usaram a tribuna aqui. E os que não usaram também têm essa convicção. E sabem do momento. Então, cada um de nós tem que se ajudar um pouco. Então, não é momento de nós jogar política, se aproveitar dessa situação, para condenar essa casa legislativa porque votou isso. Eu acho que a Casa Legislativa foi a saída que achou de votar junto com a ideia do prefeito, que achou essa saída desse congelamento e que fique o funcionário ligado à prefeitura e que espere 15, 30 dias. E o projeto ainda diz, pode ser congelado por 90 dias. E depois de 90 dias, se não passar, então aí o prefeito vai tomar atitudes, se chama novamente, ou então se desliga. Mas eu acredito que vamos ter a chance, mais uma vez, de poder ter o efetivo completo diante dessa situação que essa pandemia vai passar. Temos que ter esperança e fé que tudo vai dar certo. Mas nós temos que se ajudar. Cada cidadão tem que se ajudar. Vamos parar de botar a culpa no outro e vamos cuidar de nós. Porque, como foi dito pelo colega vereador Gilvani, muitas vezes não é um estranho que vai trazer o vírus para dentro de casa, e sim um pai de família ou uma filha trazendo para o pai, como tem nos vídeos, naquelas propagandas, não é propagandas, mas no incentivo dos cuidados, para que Imagina só, eu, pai de família, irmão, mãe, trazer um vírus e saber que foi eu que contaminei minha filha. Olha a situação que fica a minha consciência, a consciência daquele pai de família, ou de um filho que trouxe para o pai. E quando? Ninguém está livre de pegar esse vírus. Ninguém está livre. Pode ser no trabalho, pode ser no maior cuidado. Mas nós não podemos provocar o contágio. Porque vai dizer, ah, tá, eu me cuidei, não vou pegar. Pode pegar. Mas quando tu provoca, é a mesma coisa quando tu é um motorista e sofre um acidente. Ah, mas o motorista sofreu um acidente, é normal. Agora, quando ele provoca o acidente, é diferente. Então, esse vírus também. Nós podemos contrair ele, podemos. Mas vamos seguir as normas. Se aconteceu, aconteceu. Agora, não vamos provocar ele, não vamos provocar o contágio. Porque daí seria pesado para a nossa consciência trazer esse vírus para dentro da sua família. Seria isso, meu muito obrigado. A palavra continua à disposição, senhores vereadores, para explicações pessoais. Nenhum vereador mais querendo fazer uso do espaço de líder, de explicações pessoais. Eu, mais uma vez, agradeço aos colegas vereadores pela suas presença, pela suas compreensão nessa época de pandemia. E na próxima segunda a gente não tem a sessão ordinária e vai ser na outra, em 15 dias, a sessão ordinária, enquanto perdurar a bandeira preta ou amarela ou vermelha no nosso município ou no nosso estado. Agradeço a todos os ouvintes, agradeço a transmissão da TV Web e uma boa noite a todos. Deus no comando. Declaro encerrada a presente sessão.